Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
E falando em importantes temas da atualidade, nosso tema, para você que está ligando o seu rádio agora, está em sintonia com o programa Semeando a Boa Nova, a sintonia com os valores da luz com que o Espiritismo direciona a sua alma, nós estamos com o tema, o divórcio. Bom, nós estamos falando, já falamos alguma coisa sobre as causas, as consequências, né, que rompem, quando se rompem os laços do casamento. Pelo que entendemos até agora, toda a união estabelece alguns vínculos espirituais que uma separação pode romper. Quais seriam então as consequências para a parte que foi responsável pela separação? E acrescentando essa colocação, vamos supor que uma pessoa, um viúvo, uma pessoa, uma viúva, que porventura o coração amigo ou amiga já deixou a convivência direta através da morte, como é que eles ficariam? Teria no seu íntimo alguma consequência em ela se ligar a outra companheira, a outro companheiro no decorrer da vida?
Bom, primeira parte da resposta, né, Zé Lázaro? A questão das consequências, né, para a parte que foi responsável pela separação. Pela lei da causa e efeito, nenhum ato nosso menos nobre pode passar impune, né? Então, quando nós causarmos a separação, a desagregação de um elo familiar, de uma família, de uma união, nós deveremos reparar essa falta. Nós deveremos reparar esse erro. Então, essa é uma consequência imediata. E que isso pode acontecer nessa encarnação ou em outras, mas sempre haverá necessidade da reparação. Então essa é uma das possibilidades de resposta.
O que significa reparar?
A reparação, Mário, pode significar ter que construir de novo uma ligação afetiva de amor. Não necessariamente o casamento, mas uma ligação afetiva de amor com a pessoa com quem se separou. E aí pode ser uma ligação via filhos, pode voltar de novo como filho, pode voltar como um pai, pode voltar como um membro da família que foi desagregado. Então há necessidade dessa reparação,
né? Toribio, para que a gente possa passar bem a ideia da reparação, imagine a seguinte circunstância: que em virtude de uma separação, um dos filhos do casal, por exemplo, segue um caminho indesejado. O caminho da droga, um vício qualquer, deixa de estudar, que o filho fica tão, ou a filha fica tão afetada por aquela separação.
Ou acha que ainda não acredita mais no amor.
Ou até mesmo fica tão desiludido das relações, né, de amizade, de amor, que esfria o seu coração, tudo como consequência
de uma separação.
Reparar isso, como é que
é? Aí o que acontece, né?
O que
acontece, né? Como é que você conserta isso, né? A misericórdia infinita de Deus, desculpe, pode possibilitar com que esse casal no futuro retorne a se juntar, né? Retorne a ter esses filhos de novo, né? Mostrar para. E aí esse casal voltaria numa condição de amor infinito, um amor muito maior, com uma família solidificada, bem construída, dando exemplos para esses filhos do que é amor, do que é união conjugal. Desculpem. Restaurando essas situações que eles perderam, esses traumas emocionais causados nesses filhos. Essa é uma possibilidade de reparação. Uma outra possibilidade de restauração, ou de conserto, né, desse elo quebrado aí, seria, por exemplo, esses casais trabalharem, né, numa outra condição de vida, numa outra fase encarnatória, como, por exemplo, educadores, trabalhando em institutos de correção de pessoas, por exemplo. E aí esses filhos vão aparecer por lá para que eles corrijam, para que eles eduquem, para que eles consertem.
Sim, agora, voltando à questão original que você colocava, que eu interrompi com a minha pergunta, a consequência que José Lázaro perguntou, sem dúvida pode ser uma reparação, a necessidade de uma reparação de algo que a gente provocou. Mas uma outra consequência que nós não podemos deixar de citar é a dor que nós sentiremos, que uma pessoa sente, quando se conscientiza de que aquela atitude provocou um mal e levou a uma situação muito indesejada a alguém que ela ama. Na hora que nós percebemos que um filho querido seguiu um caminho equivocado por causa de uma atitude nossa, a dor que esse pai ou essa mãe que provocou aquilo vai sentir é tão profunda que é uma outra consequência de uma separação que a gente possa ter e temos que levar em conta. E essa dor, ela é muito forte, conforme a benquerência que a gente tenha para aqueles que são...
Aí é a dor para o próprio indivíduo, né, Mário?
Claro, é
pra...
consequência.
É, uma é consequência direta para ele, propriamente, né? Ô, Mário, mas eu queria retomar aqui um assunto que o Zé Lázaro colocou, que é a questão da viuvez, né? O que acontece? Porque a viuvez é uma separação compulsória, né? O cônjuge vai embora, desencarna, falece. E aí, Mário? Como é que é essa questão? Porque também há uma separação, né? Como é que a gente pode entender isso, Mário? Do ponto de vista, posso me unir de novo? Posso me casar novamente? Posso criar um elo afetivo de novo? Ou não posso? Como é que a gente poderia entender isso do ponto de vista espiritual? Essa união, essa nova união pode ser prevista?
Eu acho que a resposta dessa pergunta, Toríbio, está na consciência de cada um, sabe? Porque aquela questão da gradação de amor que a gente aqui se referiu está presente em tudo. Nós não somos... As uniões entre as pessoas, elas não são exclusivistas. O que nós temos é um amor entre as pessoas. E amar alguém e amarmos outras pessoas está dentro da dimensão do amor universal. O que não está dentro disso são os compromissos que a gente tem. Então, por exemplo, até entrando um pouquinho na questão aqui do adultério, que possa trazer a resposta para essa... A pessoa que está momentaneamente viúvo, né, pode estar sentindo que está cometendo um adultério, né, um adultério no sentido de estar traindo um amor, traindo uma responsabilidade, por aquele que já partiu para o plano espiritual, aquele que já faleceu, aquela parte do esposo ou a esposa que já faleceu. E por conta disso, sentem que não podem assumir um novo compromisso porque acham que tem ainda aquele compromisso anterior. Então, essa questão precisa ser muito bem tratada, muito bem vista, porque, com certeza, o compromisso já não existe mais. A partir do momento que há uma separação compulsória, não existe mais aquele compromisso perante aquele laço espiritual naquela existência. E uma outra união é possível. A doutrina espírita, com certeza, aceita uma outra união. Mas aí entra a questão íntima da pessoa, de como é que ela se sente no campo do sentimento em relação àquele que já partiu. Dependendo do nível de amor que a pessoa possa ter, ela que vai ter aquela opção e vai ditar a ela. Não há nada de errado, do ponto de vista dos compromissos espirituais, uma nova união. É até bom, porque muitas vezes, através de uma nova ligação, uma nova amizade, né, que se estabelece, são companheiros que seguem uma jornada juntas, uns ajudando os outros, né, independentemente de que tenha havido um outro amor. Ou seja, vincular-se a um amor não significa renunciar ao outro.
Mesmo porque, né, Mário, nós somos trilhados a sermos uma grande família, né? Todos somos uma grande família no futuro universal de todos, né?
Eu vou pegar um ganchinho. Nós estamos falando do coração amigo que partiu, do viúvo, da viúva, em que cada um tem dentro de si uma predisposição a se ligar a uma outra pessoa. Está dentro de uma naturalidade, dentro da vida. Mas Marinho, o Turíbio, o Valdir, e aqueles que querem se ligar a outras pessoas, mesmo tendo a esposa e o esposo dentro de casa? Que denotaria infidelidade conjugal. Como é que fica né? Já que nós estamos nesse fato de acharmos que nós estamos nos ligando, porque... E como é que fica aquele que, desde o namoro, tem uma namorada aqui, tem outra namorada lá na esquina, ou tem um namorado aqui, depois que se casa, continua tendo namorada, namorada além da esposa? Como é que fica aí a questão dessa situação? Como é que a doutrina espírita nos orienta? Porque é algo muito natural hoje com a juventude, os casais novos, ou mesmo nós que já somos mais, né, com uma idade mais avançada, como é que ficaria a relação, né? É muito natural, não, eu tenho minha esposa, está lá, mas eu vou com os amigos, saio para, né, para bater um papo, para jogar uma bolinha, depois a gente paquera aqui, namora ali e volta para casa numa boa, ou mesmo a esposa. Como é que fica isso?
É natural, você usou uma expressão, isso é tão natural, né? Natural, segundo as normas do homem, mas equivocadas, exatamente, porque não tem nada de natural aí. Olha só, você tem aí um belo de um compromisso para ser resgatado, para ser recuperado, porque você tá construindo uma família de acordo com o teu plano reencarnatório, que você mesmo escolheu lá no plano espiritual, e de repente chega aqui e por um fracasso teu interior, você começa a procurar outras relações, começa a criar novos elos, novas ligações. Esse negócio vai virar uma rede tão grande depois de emaranhado, que precisa de uma sucessão de atos de amor muito grandes na frente, nas outras vidas sucessivas, para poder resgatar tudo, para poder consertar tudo isso. Então é melhor que não se construa esse edifício de emaranhados tortos aí, né?
Enquanto os casados e encarnados, não existe o amor dividido. Agora, como foi dito antes, no caso de uma viuvez, aí sim, né? Deixamos de... Não é que deixamos de amar aquele que se foi, é que ele deixou de fazer a parte da nossa vida, a parte corpórea, e a gente poderia estar pensando na união com uma outra pessoa.
É, além disso, a gente pode avaliar que nós temos as nossas relações familiares entre marido e mulher, com os compromissos matrimoniais, os deveres, e nós temos fora o sentido da amizade, e tem que ter um respeito, para que nós possamos também entender que nós devemos combater o ciúme no sentido doentio, no sentido de que uma pessoa tem uma amizade, um respeito, um carinho por um amigo, por uma amiga, não levando isso além. Então está dentro da gradação do amor que o Mário há pouco nos relatava. Nós temos compromisso, e esse compromisso, por que não termos amigos? Mas por que não termos amigos? O casal ter o amigo ou a amiga, quer dizer, todos compartilhando o laço dos laços verdadeiramente fraternais de irmandade, mas tendo aí o limite dos compromissos assumidos na respeitabilidade dos compromissos matrimoniais. Não os compromissos matrimoniais assinados no cartório, simplesmente, que nós devemos respeitar, mas aqueles que vão de coração, de confiança íntima, de abertura de uma alma para outra alma, da possibilidade da interligação no mais profundo do ser.
Com certeza. Quando nós estabelecemos um vínculo matrimonial, em termos espirituais, o esposo está dizendo assim para a esposa: você foi a escolhida para compartilhar comigo esta jornada. E por sua vez, a esposa diz para o esposo, quando assume o compromisso matrimonial na presente existência: você foi o escolhido para compartilhar comigo este espaço. E qualquer mudança nisto representa uma traição na confiança, né? Quando nós começamos a estabelecer ligações afetivas que transcendam os limites, como aqui foi dito, da amizade, transmitam os limites da bem-querença, quando esses limites começam a avançar no campo da ligação sensual, começam a avançar no campo da inversão de prioridades na questão das devoções que marido e mulher se devem entre si, e começamos a nos devotar a outros, né? Tudo isso representa, por isso que o pessoal fala, está traindo. Está traindo o quê? Né? Está traindo um compromisso, está traindo uma expectativa, está traindo algo que se prometeu fazer. Então esses compromissos, eles precisam ser totalmente observados, e portanto não é legítimo, é equivocada essa ideia de que o amor universal permite naquela circunstância uma multiplicidade de ligações. Agora, isso não significa dizer exclusivismo no amor. Isso não significa dizer exclusivismo nas relações entre as pessoas. E foi muito bem aqui colocado. No momento que eu tiver uma pessoa do sexo oposto que seja minha amiga, né? Ou no momento que a ouvinte tiver alguém do sexo oposto que seja o seu amigo, se este amor desta amizade for um amor legítimo, não haverá nada de errado que o companheiro, o marido também participe daquela amizade. A coisa começa a se tornar espúria, começa a se tornar indevida, com algum tipo de desvio, algum tipo de erro, no momento que o outro não pode compartilhar, porque os compromissos já começam a se descaracterizar. É esse o limite que a gente precisa ter sempre em mente.
É, Zezinho, vocês têm comentado bastante sobre a questão das pessoas na viuvez, né? Eu gostaria de saber como ficam os espíritos, como é esse reencontro no plano espiritual daqueles que foram casados durante 30 anos, vamos dizer assim, ou até menos tempo, não especificando o tempo, e depois contraíram uma segunda núpcia mediante a situação, lógico, da viuvez. Como ficam esses três espíritos quando se encontram no plano espiritual? É sempre a mesma circunstância ou pode haver circunstâncias diferentes na conduta e no entendimento desses espíritos, dada essa segunda união? Como fica isso no reencontro?
Vamos buscar com André Luiz uma resposta mais segura no livro Nosso Lar, na psicografia abençoada de Chico Xavier. Nós vamos pedir ao nosso ouvinte que busque lá no livro Nosso Lar, na página 207, o caso Tobias. Você fez a pergunta e eu vou buscar a resposta dentro da sua própria pergunta. Vai depender muito do entendimento do casal, né, e das possibilidades dos valores espirituais. Porque se está ali três pessoas, elas não encontraram-se simplesmente ao longo do acaso. Existe ali uma possibilidade de relação partida desde ontem, que Deus permitiu. E às vezes, nesse caso aqui, nós vamos observar que Tobias casou-se na primeira núpcia e depois a esposa desencarnando, ele casou com a irmã da própria esposa. Olha que interessante. E a primeira esposa, no mundo espiritual, não aceitava. Como é que pode aquela situação, aquela coisa toda, né? E até que uma benfeitora orientando a primeira esposa, disse: olha, Deus é tão bom que colocou a pessoa mais amiga do seu coração para cuidar do seu esposo. Olha que colocação bonita. Mas até ela chegar a essa compreensão, naturalmente teve um tempo a pensar. Então, por isso que nós devemos nos preparar. Quando Jesus falou orai e vigiai, ele não falou no sentido apenas religioso, simbólico, mas diante de todas as circunstâncias, né? É importante que nós nos observemos nessa situação. Só para a gente encerrar, nós estamos realmente chegando ao final. Já que nós falamos sobre tudo isso, Jesus nos dá um sentido claro de toda a bênção maravilhosa da relação dentro do lar. Jesus nos fala amplamente sobre o valor do amor e, numa expressão muito singela, ele nos coloca o seguinte: não separeis o que Deus juntou. Então é importante que nós pensemos nisso, é importante que nós lutemos, que nós muitas vezes saiamos do pedestal do nosso orgulho, do nosso egoísmo, em aceitar o outro como o outro é, né? Em encarar o outro como o outro é, e nos esforçando um pouquinho mais para amar, né? Um pouquinho mais, para que nós possamos assim superar as fases difíceis no relacionamento entre a família. Nós vamos agradecer aos nossos amigos aqui presentes, desejando uma semana de paz e alegria a todos. Para podermos encerrar, nós vamos buscar na voz de Chico Xavier, que está no CD Momentos de Paz, uma mensagem da benfeitora Meimei, que se intitula Confia Sempre.
Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem, e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.